Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Juízes 6, 11 a 16, esta é uma das minhas palavras favoritas. Juízes 6, de 11 a 16, diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezerita Joás. Gideão, diz comigo, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Para escondê-lo, diz comigo, escondê-lo, com mais força, bora lá, escondê-lo dos medianitas. Versículo 12: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse-lhe: o Senhor está com você. Diz comigo: o Senhor está com você. Depois diz: poderoso guerreiro. Ok, foi a meio gás. Se uma pessoa repete, toda a gente repete: poderoso guerreiro. Bora lá. Eu escolhi esta versão da Bíblia porque ela trata por você, era uma versão educada para que tu pudesses sair da igreja dizer que alguém te tinha tratado por você. Então, por que não viraste para a pessoa que está ao teu lado e dizes assim: o Senhor está com você? Com respeito, agora vira-te para a outra pessoa e diz: o Senhor também está com você. E agora diz às duas ao mesmo tempo: poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Versículo 13 diz: ah, Senhor, respondeu Gideão. Não é bem esta a intuação, mas: ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está connosco, porquê é que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força, diz comigo, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Novamente Gideão, super criativo na sua resposta: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante, Manassés, e eu sou o menor da minha família. Versículo 16 diz: eu estarei com você. Diz comigo: eu estarei com você. Eu adoro a maneira educada como Deus nos trata. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará, diz comigo, derrotará todos, diz comigo, todos os medianitas, como se fossem um só homem. Diz comigo: um só homem. Vamos orar. Deus, obrigado porque a tua presença está neste lugar. Obrigado, Pai, porque tu, quando nós lemos a tua palavra, ela é viva e ela produz muito nos seus efeitos. Nós pedimos nesta tarde que tu possas falar aos nossos corações, que tu possas falar a mentes que estão presas, que estão oprimidas, que tu possas desbloquear correntes, corações que chegaram aqui frios, possam sair aqui apaixonados por ti, Jesus, a encontrar uma esperança e um futuro e uma razão de viver. Nós pedimos, Espírito Santo, para que ninguém, em nenhuma cadeira, fique indiferente à tua presença, em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Amém. E toda a igreja diz amém. Amém. O título da minha mensagem hoje é: Deus não se enganou. Diz comigo: Deus não se enganou. Eu vou precisar que tu digas com mais força: Deus não se enganou. Agora diz como se tu acreditasses: Deus não se enganou. Deus não se enganou. Nós homens podemos nos enganar, nós homens podemos falhar. Por exemplo, quem é que já foi a um restaurante? Isto acontece muito. Quando nós vamos a um restaurante com um grupo de amigos, nesse grupo de amigos há sempre dois grupos de amigos, ok? Vamos repartir os grupos de amigos. Nesse grupo de amigos há sempre dois grupos de amigos. O grupo que chega ao restaurante E há sempre aquele momento de olhar para o menu, de ver qual é que é o prato melhor. Agora até podemos ir ao Instagram, ver se tem bom aspecto, se tem mau aspecto. E há sempre aquele grupo que nunca se engana no prato que escolhe, certo? Eles escolhem sempre o prato certo. Eles chegam lá, parece que já sabem, já conhecem aquele restaurante de gingera. Mas não, é mera sorte ou então é plano de Deus que eles comam sempre a comida certa. Vamos pôr desta maneira. Mas depois há sempre outro grupo. Diz comigo, outro grupo. Aquele que, vamos pôr desta maneira, aquele que nem sempre faz a escolha certa a escolher o seu prato. Alguém desse grupo? Ok, há sempre aquelas pessoas do grupo que dizem, eu devia ter escolhido isto. Isto não é aquilo que eu estava a pensar, alguém? Ok, eu quero saber aqui na igreja, quem é que é o grupo dos humildes que diz que nunca se engana? Ok, temos ali uma pessoa humilde, duas pessoas humildes, ok. Então, estas duas pessoas nunca se enganam. Mas a maior parte das pessoas, quando vai a um restaurante, a verdade é que há uma grande probabilidade de nós nos enganarmos, porque nós não conhecemos qual é o prato. Nós podemos ver, pode ter uma apresentação muito bonita, mas a verdade é que pode não coincidir aquilo que nós pedimos com aquilo que nós lemos, certo? Mas uma coisa é nós irmos a um restaurante e nós enganarmos. E eu vou pôr as coisas desta maneira, e eu preciso que cortem esta parte do YouTube, ok? Eu acho que se Deus fosse a um restaurante, ele não se enganava. Okay? Até porque, se ele pedisse alguma coisa, imaginem, se Jesus estivesse com os discípulos, se ele pedisse um bacalhau com natas, de repente olhava para o aspecto do bacalhau com natas e dizia, não, isto não está bom. E os discípulos, então, mas não gostas do bacalhau com natas? E ele, hã? De repente olhava para o prato e já era uma picanha. Era impossível Deus se enganar, porque quando Deus estala os dedos, aquilo que era deixa de ser e aquilo que não era deixa de ser. Então eu acho que Deus nunca se enganava. Mas uma coisa é nós enganarmos a fazer uma escolha. Outra coisa é nós sermos enganados. Diz comigo, sermos enganados. Eu preciso partilhar uma história muito rapidamente com vocês para ver se sou liberto deste acontecimento de uma vez por todas. Nós estávamos na nossa viagem de celebrar a lua de mel, o casamento. Ok, eu queria dizer que era uma lua de mel. Estávamos na nossa lua de mel, estávamos a celebrar o nosso casamento, apesar de já termos casado há 4 anos. Estávamos a celebrar o 4º ano. Não foi nada de especial, nós não fomos para o estrangeiro nem nada, ainda, pode ser que para o ano, estávamos aqui em Portugal. Mas nós fomos a um restaurante que nós gostávamos muito. E há 2 anos nós tínhamos ido a esse restaurante. Eu espero que a pessoa não me esteja a ver. Nós tínhamos ido a esse restaurante e a pessoa tinha-nos dito, ok, vocês fazem anos de casado, então nós vamos oferecer-vos um champanhe, vamos oferecer-vos uma sobremesa. Nós naquela altura estávamos a fazer o college, então estávamos em jejum de álcool. E então nós dissemos, olha, o champanhe deixe estar, mas a sobremesa já agora, porque não? Então nós fomos a esse, nós estávamos na mesma região, fomos a esse mesmo restaurante. E, ok, nós estávamos com um pouco de expectativa, vou ter que ser honesto, nós estávamos com um pouco de expectativa que nos oferecessem o champanhe ou a sobremesa, sem querer forçar muito a barra, sem querer dizer, olha, lembra-se, há 2 anos, por acaso era a mesma pessoa. Então nós chegámos ao restaurante e eu, como quem não quer a coisa, disse, olha, hoje nós estamos a celebrar o nosso aniversário de casamento, se pudesse trazer uma velinha só para tornar o ambiente mais romântico. E a senhora disse, sim, eu trago a velinha e até trago mais, vou-lhe dizer mais. No final do jantar eu vou-lhe dar um champanhe e uma sobremesa. E eu, ah, sério? Obrigado. Que generosa, que bom da sua parte. Então, resumidamente, muita história. Chegou ao final do jantar, veio o belo do champanhe. Nós, glória a Deus. Depois ela disse, ok, eu vou-vos aconselhar a melhor sobremesa. Diz comigo, a melhor sobremesa. A melhor sobremesa, aliás, é a sobremesa do chefe, a sobremesa de eleição do chefe, ok? Nós ficámos tipo, oh, ok, fomos logo ver o preço, era a mais cara do menu, nós ficámos, glória a Deus, tu és bom, tu és fiel. De repente vem a sobremesa, e o pior fica para o fim. De repente vem a sobremesa, e vocês já viram um cheesecake? Ok, aquilo não tinha nada a ver com cheesecake, embora se chamasse cheesecake. Não tinha bolacha, tinha uma camada de queijo ou requeijão rijo, e tinha uma posta de geleia de morango que não tremia nem por nada, ok? E nós ficámos, ok, espera, a senhora foi generosa, vamos fazer o esforço de comer até ao final, vamos honrar a sua generosidade, isto, afinal de contas isto não nos custou nada, afinal de contas isto vai ser oferecido. Então nós comemos aquilo quase até ao final. E depois pensámos, espera, vamos sair daqui com uma boa memória, com uma última boa memória, vamos escolher uma sobremesa que nós gostemos. já que nos ofereceram esta, pá, pagamos outra, uma mais baratinha, nós vamos gostar, pronto. Pedimos, veio a sobremesa, comemos a sobremesa toda. No final, veio a conta. Vocês já perceberam? A verdade é que nós podemos nos enganar, as pessoas podem nos enganar, mas o bom é que Deus nunca se engana. Diz comigo, Deus nunca se engana. Os planos que Ele tem para mim e para ti, eles nunca mudam. A Sua palavra diz que Ele não é homem para mentir. As senhoras que estão a servir no restaurante, e eu também já servi em restaurantes, ok? Nada contra as pessoas que servem em restaurantes. Mas as pessoas podem enganar-te, mas Deus nunca se engana. E se tu estás aqui hoje, eu acredito que Ele hoje quer trazer de novo palavras que Ele te revelou no passado e confirmar que Ele nunca se engana. Se tu estás aqui e nunca ouviste falar dEle, Ele quer dizer-te hoje que Ele nunca se engana, que Ele tem um plano para ti, que Ele tem um propósito para ti, que aquilo que Ele pensou mesmo antes de tu estares no ventre da sua mãe era verdade, que as suas promessas continua a ser sim, amém, porque Deus nunca se engana. Diz comigo, Deus nunca se engana. A sua palavra diz que Ele é imutável. Sabes o que é que isso quer dizer? Que Ele nunca muda. Sabes o que é que isso quer dizer? Que Ele nunca se engana. Aquilo que Ele diz permanece verdade, desde o início até ao fim. A sua palavra diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A sua palavra diz que Ele é o início e o fim de todas as coisas, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso demonstra que Deus nunca se engana. Os teus pais podem dizer que tu és um engano, tu podes te achar um engano, mas há uma coisa que eu quero que tu saias daqui a saber no teu espírito: Deus nunca se engana, e aquilo que Ele diz acontece, mesmo que não pareça que vai acontecer de repente, de um momento para o outro. Aquilo que parecia um engano torna-se numa certeza na tua vida, porque Deus nunca se engana. Deus não é homem para mentir, Deus não muda de ideias. Aquilo que Ele diz é verdade. Se calhar tu estás aqui hoje e encontras-te entre o espaço daquilo que Ele disse e de repente olhas para a tua realidade e vês que nada se parece com aquilo que Ele disse. Eu hoje tenho uma palavra de Deus para ti. Deus quer lembrar-te, eu não me engano. Eu não me engano. A palavra que eu te dei, aquilo que tu ouviste, não foi engano. A visão que tu tiveste não foi engano. Quando tu viste que a tua família estaria toda reunida na igreja e tu ainda só vês uma, duas pessoas, não foi engano. Quando eu te disse que tu ias ser curado e tu ainda não estás curado, não foi engano. Quando eu disse que eu ia trazer os teus filhos de volta à casa, não foi engano. Quando eu disse que eu ia trazer provisão, mesmo no meio de uma crise financeira, mesmo no meio da inflação, não foi engano. Deus hoje quer te lembrar que não foi engano. Aquilo que tu ouviste não foi engano. Aquilo que tu viste não foi engano. Aquilo que tu sentiste, a paz que tu sentiste, não foi engano. Porque Deus não se engana. Diz comigo, Deus não se engana. Então o anjo vai ter com Gideão, senta-se na árvore, olha para ele, e Gideão estava escondido. E nós precisamos de entender o contexto para perceber porque é que Gideão estava escondido. Gideão fazia parte do povo escolhido. Gideão fazia parte do povo de Israel. Porque é que Gideão havia de estar escondido? A verdade é que Josué tinha liderado o povo até à terra prometida. E antes de Josué partir, ele disse-lhes: ei, quando vocês entrarem, não se deixem conformar com os padrões da sociedade que está lá. Vocês vão ver uma sociedade que adora outros deuses. Vocês vão ver uma sociedade que idolatra outros deuses. Vocês até vão ver uma sociedade perversa que sacrifica crianças. E deixem-me dizer uma coisa, o padrão não mudou. Hoje em dia, se calhar, nós não vemos sacrifícios de crianças à nossa frente, mas nós vemos uma sociedade que está a sacrificar as gerações mais novas, está a sacrificar as crianças mais novas, porque isto é tudo uma questão de mentalidade. O inimigo sempre atacou aqueles que são mais fracos. Então nós não vemos sacrifícios de crianças visíveis, mas aquilo que está a acontecer é um sacrifício. Porque elas não têm opção de escolha. Nós queremos trazer-lhes a liberdade e uma opção de escolha, mas a verdade é que elas ficam sem opção de escolha porque têm que estar em sítios que elas não escolhem. Isso não é liberdade de escolha. O padrão não mudou. Então, esta era a cultura dominante. E Josué avisou-os: vocês vão entrar num território na qual há uma cultura dominante e vocês precisam demonstrar quem é o Deus vivo. Diz comigo, quem é o Deus vivo? Nada mudou aos dias de hoje. O que é que nós temos que mostrar? Quem é o Deus vivo? Então eles entraram naquele lugar e, como humanos que são, tiveram 7 anos a praticar os mesmos costumes, a fazer os mesmos sacrifícios, a idolatrar os mesmos deuses. E de repente, passados esses 7 anos, Deus chega e mete um ponto final. Diz comigo, ponto final. Deus levanta um juiz chamado Gideão e é aqui que a nossa história encontra. Então Gideão estava escondido porque aquilo que ele via na sua sociedade era uma geração escondida. Ele via os seus antepassados escondidos. Ele via os seus avós escondidos. Ele via os seus pais escondidos. Ele apenas ouvia falar de um Deus vivo. Ele apenas ouvia falar de um Deus que abriu o Mar Vermelho. Mas ele nunca tinha experimentado um Deus que abriu o Mar Vermelho. Porquê? Porque seus antepassados estavam escondidos. Então é legítimo Gideão encontrar-se escondido. É este o contexto em que Deus o encontra. Gideão estava escondido, escondido do seu propósito, escondido da sua chamada, escondido daquilo que Deus tinha colocado dentro de si. A sociedade estava sob um espírito de engano, sob um espírito perverso e ninguém fazia nada. E tantas vezes o nosso lugar escondido é um lugar seguro, torna-se num lugar seguro. Nós não estamos expostos, nós não temos que falar, ninguém nos pergunta, então nós também não dizemos. Torna-se um lugar seguro. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, Deus não te chamou para estares num lugar seguro. O teu propósito pode muito bem estar bem longe de um lugar seguro. Deixa-me ler aquilo que diz em Marcos para ver se nós percebemos melhor. Vocês são a luz do mundo, não se podem esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Não se pode o quê? Não se pode o quê? Oh, alguém que quer esconder a voz hoje. Não se pode o quê?
Esconder.
O teu lugar de propósito não é tu estar escondido. O teu lugar de propósito não é tu continuar escondido. O teu lugar de propósito é num lugar de visibilidade, para que os outros possam saber quem é o Deus vivo, quem é o Deus que liberta, quem é o Deus que cura, quem é o Deus que salva, quem é o Deus que restaurou a minha família, quem é o Deus que curou a minha avó, para que possam ver quem é o Deus vivo. Se nós nos escondermos, o que é que será das gerações vindouras? O que é que será das gerações vindouras? Gideão estava escondido porque os seus antepassados também estavam escondidos. Mas eu adoro que Deus levanta alguém que é o menor na sua tribo, que é o menor na sua família, e é por isso que eu adoro Young and Free Powerhouse, porque Deus pode levantar pessoas novas para libertar uma geração inteira, uma nação inteira, padrões que giravam numa geração inteira. Não é acerca de idade, é acerca se tu estás disponível para ser usado por Deus ou não. Deus não se enganou. Então o anjo chega, Gideão, alguém tem que fazer alguma coisa. Gideão diz, alguém? Como assim alguém? Tu tens de fazer alguma coisa. Tu és um poderoso guerreiro. Quem, eu? Eu? Sim, tu. Ah, Senhor. Isto era como Gideão respondia. Ah, Senhor. Sim, tu. Poderoso guerreiro. Valente guerreiro. Sim, tu. Eu estou a chamar-te a ti. Eu não me enganei. Versículo 14, ele diz, vai com a força que tu tens e liberta o povo de Israel. Não sou eu quem te está a enviar. Quem é que tem poder para libertar? Não sou eu. Quem é que tem poder para salvar? Não sou eu. Quem é que tem poder para curar? Não sou eu. Quem é que tem poder para trazer provisão financeira à tua casa? Não sou eu. Quem é que tem poder para libertar? Não sou eu. Quem é que diz que eu manifesto as minhas forças nas tuas fraquezas? Não sou eu. Quem é que diz que tu és mais do que vencedor? Não sou eu. Quem é que diz que tu podes todas as coisas naquele que te fortalece? Não sou eu. Quem é que diz que tu estás por cabeça e não por cauda? Não sou eu. Quem é que diz que tu estás por cima e não por baixo? Não sou eu. Quem é que diz que tu foste criado para dominar e não para ser dominado? Não sou eu. Eu não me enganei a teu respeito. Vai na força que está em ti. Em primeiro lugar, Deus não se enganou quando te escolheu. Sabem a história de David e de Golias? Quem era suposto matar Golias não era David, era Saul. Mas porque Saul recusou, adivinhem quem é que foi? O belo do David. Ele chegou lá à frente e ele estava escondido naquilo que era costume ele fazer, pastorear ovelhas, e ele chegou lá à frente e diz: não, espera, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa aqui está mal. Se ninguém acredita que Deus nos escolheu, alguém tem que acreditar que Deus nos escolheu para pôr um ponto final a isto. Oh, eu sinto isto. Alguém tem que acreditar que Deus nos escolheu para pôr um ponto final a isto. E Golias olhou para ele e disse: não, tu vens assim contra mim, tu pareces um cão. Eu pareço algum cão para tu vires assim contra mim. E David diz-lhe: tu vens contra mim com uma lança e com uma espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, que ainda hoje te entregará na minha mão. E eu vou acrescentar: como se fosse um só homem. Porque Deus não se engana. Deus não se engana. A questão é: será que tu estás a abraçar a chamada? Será que tu estás enganado? É porque Deus não se engana. Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Diz comigo: eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Diz comigo: eu o separei e designei profeta às nações. Deus não se enganou quando te escolheu. Os teus pais podem se ter enganado quando te escolheram. Ou melhor, podem não ter escolhido. Mas Deus não se enganou quando te escolheu. Mesmo antes do início da criação, Ele escolheu-te e separou-te. Deixa-me dizer-te uma coisa: se calhar tu estás neste lugar e tens tentado ser como toda a gente é à tua volta. Tens tentado falar como toda a gente fala à tua volta. Tens tentado agir como toda a gente, como toda a gente age à tua volta. Quando tudo aquilo que Deus te criou foi para tu seres separado, para tu falares de maneira diferente, para tu pensares de maneira diferente, para tu agires de maneira diferente. Não queres ser igual quando Deus sempre te criou para tu seres diferente. Desde o início, Ele escolheu-te para seres diferente. Se tu achas: mas quem sou eu? Eu sou diferente. Boa, é mesmo isso. Deus te criou-te para tu seres diferente. Deus não se enganou. Deus criou-te e separou-te para tu seres diferente, para tu trazeres algo diferente. Romanos 8, 29 a 30 diz: porque desde o princípio Deus conheceu os seus e decidiu escolhê-los para se tornarem semelhantes ao seu filho, a fim de que este fosse o primeiro entre muitos irmãos. E aquele que decidiu escolher, diz comigo, escolher, chamou-os para si, e aquele que chamou para si declarou-os justos, e aquele que declarou justos concedeu-lhes o direito à sua glória. Deus não se enganou quando te escolheu. Tu possas sair deste lugar com a certeza de que Deus não se enganou quando te escolheu. Quando surgirem mentiras, quando surgirem crises de ansiedade, quando surgirem inseguranças, oh, sou só eu que tenho, lembra-te, Deus não se enganou quando me escolheu. Declara sobre a tua própria vida: Deus não se enganou quando me escolheu. Desde que Deus me deu esta palavra, eu quase que todos os dias declaro: tu és um poderoso guerreiro, vai na força que tu tens. Porque Deus não se enganou quando me escolheu. Quando eu estava no meu lugar a louvar e estava nervoso por subir aqui, eu estava a declarar: vai na força que tu tens. Eu não me enganei quando te escolhi. Há poder quando nós declaramos isso sobre a nossa própria vida. Há coisas que mudam, não só no natural, mas no mundo espiritual. Quando nós declaramos que Ele não se enganou, quando nós percebemos que isso é uma verdade absoluta, Deus não se enganou quando te escolheu. Deus não se enganou quando escolheu. Em segundo lugar, eu ia pedir à banda para subir. Deus não se enganou no tempo em que te colocou. Diz comigo, Deus não se enganou no tempo em que me colocou. Deus não se enganou no tempo em que me colocou. Gideão respondeu, vocês já sabem a resposta de Gideão, bora lá. Gideão respondeu, ah Senhor, se o Senhor está connosco, porquê é que aconteceu tudo isto? Onde estão? Onde estão todas as maravilhas? Onde estão todos os milagres? Onde estão todas as coisas que os nossos antepassados falam? Onde é que estão todas essas coisas? E nós tantas vezes encontramos-nos nessa posição de questionar Deus. Onde é que estão todas essas coisas? Tu és real? Onde é que tu estás, Deus? Se tu és real, onde é que tu estás na minha família? Se tu és real, porquê continua a haver sacrifícios? Se tu és real, porquê continua a haver ansiedade? Se tu és real, onde está esse Deus? Onde está esse Deus vivo? Ele tinha ouvido falar, mas ele nunca tinha experimentado. Onde está? Onde estás tu, Deus? Há pessoas que se encontram neste lugar a perguntar onde é que Deus está. Onde é que está este Deus que nós estamos a falar desde o início da reunião? A orar desde o início da reunião, a louvar desde o início da reunião. Onde é que Ele está na minha própria vida? Eu nunca experimentei. Eu tenho ouvido falar, mas eu quero experimentar. Parece que milagres são só coisas do passado. Sim, 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 sim. Sim, a Bíblia? Ah, ok. Aí há milagres. Sim, 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 sim. A minha avó? Ah, sim, sim, sim. No tempo dela havia milagres. Eu adoro que nesta própria geração nós temos experimentado milagres que nós só ouvíamos no passado. Eu adoro que a nossa igreja está a viver momentos que nós só ouvíamos no passado. Nós estamos a ver avivamentos que nós só ouvíamos no passado, mas agora eles estão a acontecer. Milagres não são coisas do passado, milagres são coisas do presente, são coisas do futuro. Será que tu tens fé para isso? Ou será que tu achas que Deus se enganou no tempo em que te colocou? Porque tu não estás a ver nada a acontecer. Deus não se enganou no tempo em que te colocou. Tu foste chamado para um tempo como este. Tu foste chamado para um tempo como este. Tu foste chamado exatamente para este tempo. Porque Deus continua a ser o mesmo Deus. Deus continua a ter poder para salvar. Deus continua a ter poder para curar. Por isso é que nós, semana após semana, temos pedidos e pedidos de ação de graça. Porque Deus continua a fazer milagres no meio do seu povo. Ele não se enganou no tempo em que te colocou. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que não muda. Deus não se enganou no tempo em que te colocou. Deus não se enganou no tempo em que te colocou. Marcos 16 diz, e estes sinais, depois de Jesus ter ressuscitado, ele volta aos discípulos e diz-lhes isto, e estes sinais seguirão aos que creem. Diz comigo, aos que creem. Que sinais é que tu tens visto na tua própria vida? Porque isto é uma promessa de Jesus. Isto é intemporal, independentemente do tempo, independentemente das gerações, isto é uma promessa intemporal. Os sinais seguirão aos que creem. Aqueles que creem veem sinais. Aqueles que creem em mim. Oh, eu gostava de imaginar o que é que seria uma igreja que andava e tinha a certeza que haviam sinais que o estavam a seguir. Não, ainda não vejo a minha família curada, mas eu acredito que a cura já nos está a seguir. Não, ainda não vejo a minha família restaurada, mas eu acredito que a restauração já me está a seguir. Não, eu não vejo a provisão que eu tenho orado, mas eu acredito que a provisão já me está a seguir. Eu gostava de imaginar. Quando nós temos a certeza que Deus não se enganou no tempo em que nos colocou, nós temos a certeza que os sinais, eles seguem-nos independentemente do tempo, mesmo que a gente seja novos ou já sejamos mais velhos, os sinais continuam a seguir. Aliás, a Bíblia diz que as suas promessas até são de geração em geração. Acabem alguma geração? Não, são de geração em geração. Eles continuam a seguir para o resto da vida. Se calhar os teus pais já pararam de seguir, mas deixa-me dizer-te uma coisa, os sinais vão continuar a seguir-te. Se calhar os teus avós já nem estão cá, os sinais vão continuar a seguir-te. Se calhar os teus filhos ainda nem nasceram, os sinais vão continuar a segui-los. Deus não se enganou no tempo em que te colocou. Tempestades sempre houveram, guerras sempre houveram, crises sempre houveram, doenças sempre houveram, mas sempre houve um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E adivinhem, esse nome vai continuar a existir, esse nome vai continuar a reinar por toda a eternidade. É o único nome que vai prevalecer. É o nome de Jesus. No final do dia, mais nenhum nome. Deus não se enganou. Deus não se enganou quando te escolheu. Deus não se enganou no tempo em que Ele te colocou. E em terceiro lugar, Deus não se enganou na forma em que Ele pensou. Sabem, nós tantas vezes, razão pela qual não acreditamos que milagres acontecem na nossa vida é porque nós ficamos presos à forma de Deus fazer as coisas. Então nós vemos na Bíblia um Deus que abriu o mar vermelho e nós estamos com um problema e chegamos à praia de Carcavelos em pleno inverno. Ah, não me digam, nunca fizeram isso. Chegamos à praia de Carcavelos em pleno inverno. Ok, tu és o Deus que abriu o mar vermelho, abre lá este mar agora, abre lá, vá. Eu sabia onde é que está Deus, porque nós ficamos presos à... nós ficamos presos à forma, e como Deus não faz da forma que nós pensamos, nós achamos que Deus não faz. Mas a verdade é que Deus continua a fazer, independentemente da forma que nós pensamos, independentemente da forma que nós vemos. Aliás, a Bíblia diz que Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, porque não há forma para Deus. Se Deus quiser fazer, Ele confunde a forma, Ele confunde as estatísticas, Ele confunde as probabilidades. Não fiques preso à forma. Deus não se enganou na forma, porque Deus não quer saber da forma. Deus não se enganou na forma. Deus não se enganou na forma. Sabes, não é por os milagres não serem iguais que eles deixam de ser reais. Não é por nós não vermos os mesmos milagres que nós deixamos de louvar a um Deus que faz milagres. Não é por nós não vermos no momento em que nós queríamos que Ele não continua a ser um Deus vivo, que todas as coisas continuam a subjugar-se à sua autoridade. Não é por nós não vermos logo que Deus não continua a fazer. Não caias nesse erro. Não caias nesse erro. Sabes, eu tenho visto tantas pessoas, próximas e mais distantes, que caíram no erro de por Deus não responder logo, por Deus não fazer logo, por não verem logo Deus agir. Ficaram presos à forma. E hoje não estão aqui. Ficaram presos à forma, e Deus de repente muda a forma, mas continua a ser o mesmo Deus. E eles mudaram e deixaram de ser a mesma pessoa porque acharam que Deus mudou. Deus não se enganou. Deus não se enganou e Ele não te enganou. Deus continua a ser o mesmo Deus. Deus não se enganou na forma como ele pensou. O que é que ele tinha dito no início? Gideão ia derrotar aquele exército como se fosse um só homem. Como se fosse um só homem. Agora, há uma coisa que vocês precisam de saber, que eu não disse no contexto, mas que é importante para esta história. Os israelitas eram bem menos do que o exército adversário. Eles eram 32 mil. Eu não faço ideia do outro exército. Eu não sei se estava à espera que eu dissesse o número do outro exército, mas só sei o número dos israelitas. Eles eram 32 mil. Deus chega ao pé de Gideão, porque Deus não fica preso à forma. Chega ao pé de Gideão e diz assim: Gideão, man, está muita gente, vais ter que mandar pessoal para casa. Não vai toda a gente lutar esta batalha. Sabes porquê? Se vocês lutarem, vão achar que foi pela vossa própria força. Eu preciso que o resto saiba quem é o Deus vivo. Para eles conseguirem saber quem é o Deus vivo, vocês precisam de sair da frente. Então ele chega ao pé de Gideão, diz-lhe assim: Gideão, aqueles que estiverem com medo vão ser os primeiros. Se estiverem com medo, vão já para casa. Foram 22 mil pessoas para casa. Dos 32 mil, foram 22 mil pessoas para casa. Porque 22 mil pessoas tinham medo. Ficaram 10 mil pessoas. E eu acho engraçado como Deus manda embora primeiro quem tem medo. Porque a verdade é que se nós queremos experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós, há uma coisa que nós precisamos de ignorar em primeiro lugar. Aliás, se Gideão não tivesse ignorado isso no início, se Gideão tivesse continuado escondido no início, ele não tinha visto a promessa de Deus e provavelmente os seus descendentes também não viriam a promessa de Deus se ele não tivesse ignorado. Então, quem tiver medo, vai para trás. O quê? Deus tirou pessoas? Se há alguma maneira de se fazer as coisas? Deus só se pode ter enganado. Se vocês acham que a coisa está má por aqui, Deus chegou e disse: ok, agora vê aqueles que... manda-os ir beber água. Vê aqueles que bebem como se fossem cães. Não, espera. Ah, Deus. Mas os que bebem como se fossem cães ou os que bebem como se não fossem cães? Não. Os que bebem como se fossem cães. Onde é que está a forma nisto? Os que bebem como se fossem cães, fiquem. Ficaram. Em terceiro lugar, já não há mais, nem me parecia. Foram os últimos. É só para criar suspense. Não era em terceiro lugar. Ficaram 300 pessoas. Ficaram 300 pessoas. Isto é mais ou menos 10% daquilo que ele tinha. E eu não tinha pensado nisto. Mas vocês já pararam para pensar que às vezes nós olhamos para o dízimo e nós pensamos: o que é que Deus pode fazer com isto? Mas são exatamente esses 10% que abençoam a tua casa. Isto era só uma parte, isto não fazia parte da mensagem, mas 10%. Onde é que está a forma nisto? Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Porque Deus não se engana na forma em que ele pensou. A forma que ele pensou é certa. Pode fazer de forma diferente, mas continua a ser certa. Eu não sei o que é que tu estás a passar neste lugar. E eu ia pedir que todos ficássemos de pé. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Tu olhas para a tua vida e tu podes achar: não, isto não faz sentido. A forma como Deus está a fazer, a forma como as coisas estão a acontecer, não faz sentido. Parece que Deus se enganou. Onde é que está Deus? Onde é que... Deixa-me dizer-te uma coisa, Deus não se enganou quando te escolheu. Deus não se enganou no tempo em que Ele te colocou. E Deus não se enganou na forma em que Ele pensou. E há um versículo que eu adoro. Mas antes de irmos lá, reparem que a maneira como Gideão derrotou aquele exército foi completamente desproporcional. Diz comigo, desproporcional. Eu acredito e eu preciso dizer isto a alguém aqui hoje. As vitórias que tu vais ver, eu não sei se é até ao final do ano, eu não sei se é no próximo ano, tu vais vencê-las de uma forma desproporcional. Uma forma completamente desproporcional. Tu só as vais vencer se acreditares, os sinais só seguem aos que... Tu vais vencê-las de uma forma desproporcional. Tu não vais só começar de um lugar de vitória, tu vais começar de um lugar de vitória desproporcional. Tu vais olhar para a tua conta e tu vais achar que é desproporcional. Tu vais olhar para a tua realidade e vais achar que é desproporcional. Mas nesse momento tu vais te lembrar, Deus não se enganou na forma em que Ele pensou. Deus não se enganou na forma em que Ele pensou. Sabe o que é que vem com esta vitória de forma desproporcional? Deixem-me ler-vos um versículo para acabar. Isaías 45:3 diz assim: dar-te-ei riquezas escondidas em lugares sem luz. Eu vou dizer novamente: dar-te-ei riquezas escondidas em lugares sem luz. Lugares onde tu não vês nada, lugares de desespero, lugares em que tu tens clamado, lugares de ansiedade, lugares em que tu não vês mais nada acontecer. Ele vai-te revelar riquezas que já estavam escondidas, riquezas desproporcionais, riquezas maiores do que aquelas que tu já podias ter pensado ou imaginado, riquezas que nunca te passaram pela cabeça. Não são riquezas físicas, mas riquezas espirituais, descendência espiritual, milagres espirituais, riquezas que Ele te vai revelar, que estavam escondidas, mas à medida em que tu confias, à medida em que tu acreditas que Ele não se enganou, Ele vai desvendar essas riquezas e tu vais experimentá-las mesmo no meio de um lugar escuro. Há riquezas que Ele vai desvendar. Há prendas que tu não vais receber neste Natal, mas se há prendas que Deus te vai dar neste Natal, são riquezas que Ele te vai desvendar, palavras que Ele vai desvendar, sonhos que Ele vai desvendar, revelações que Ele vai desvendar, propósito que Ele vai desvendar. Porque Deus não se enganou na forma em que Ele pensou. Pode ser do nada, pode ser num sítio em que tu não estás à espera, pode ser no banho, pode ser no carro, pode ser aqui, pode ser lá fora. Ele vai revelar de uma forma desproporcional. Não vai haver como tu não dizeres que não foi Deus. No final, quando eles derrotaram o povo, sabem o que é que aconteceu? Eles tinham a tocha numa mão, a trombeta na outra, e enquanto sopravam a trombeta, o exército inimigo matavam-se uns aos outros, como se fossem um só. 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 Deus é fiel. Deus não se enganou nas promessas que Ele tem a teu respeito. Elas são de fazer bem, de fazer prosperar, dar um propósito e uma esperança. Como se fosse um só homem. Pois diz tesouros secretos e saberás que eu sou quem faço isso. O Senhor, o Deus de Israel, aquele que te chama pelo teu nome. Eu adoro que Ele diz que é o Deus de Israel, o Deus que nós conhecemos na Bíblia, mas também é o Deus que nos chama pelo nosso nome. Deus conhece o teu nome. Quão louco é nós pensarmos isso. A Bíblia diz que Ele até conhece o número de cabelos que nós temos na nossa cabeça. Deus não se enganou quando te criou. Enquanto todos nós fechamos os nossos olhos para dar um sentido de privacidade e de intimidade também. Este momento é entre ti e Deus. Eu acredito que tu não estás aqui por acaso. Do fundo do meu coração, eu acredito que tu não estás aqui por acaso. Eu acredito que hoje Deus falou contigo de uma forma muito específica. O Espírito Santo tocou no teu coração e há muita coisa que tu não sabes explicar, mas há uma coisa que tu não podes negar. É que Deus se enganou. O facto de tu estares aqui hoje prova que Deus não se enganou. Prova que Ele tinha algo para te dizer. Prova que Ele tinha um encontro divino marcado contigo. Eu não sei aquilo que têm dito a teu respeito, mas Deus não se enganou, Deus não se enganou. Eu não sei aquilo que tu próprio tens dito a teu respeito, mas Ele não se enganou. Agora mesmo, enquanto todos os olhos estão fechados, para dar um sentido de privacidade, eu gostava de desafiar, apenas porque eu quero orar por ti e acreditar que Deus tem mais para ti. Eu ia-te convidar, se tu nunca deste a vida a este Deus, tu nunca deste a vida a Jesus, ou se por acaso tu já deste e tens estado longe, já estavas num ponto em que achavas que Deus te tinha enganado a teu respeito, eu ia-te convidar agora mesmo a tu levantares a tua mão. Levanta a tua mão, sem medo, sem vergonha. Estou a ver muitas mãos levantadas. Sem medo, sem vergonha, quando toda a gente tem os olhos fechados. Estou a ver mesmo muitas mãos levantadas. Eu vou dar mais alguns segundos. Deixa-me relembrar, Deus não se enganou. Deus não se enganou a teu respeito. Deus não se enganou quando te escolheu. A Bíblia diz que Ele conhecia-te mesmo antes de tu estares no ventre da tua mãe. Amém, 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 amém. Eu estou a ver as vossas mãos. Eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. Eu estou a ver, 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 eu estou a ver. Ei, igreja, será que podemos repetir todos a seguir a mim? Se tu fizeste esta oração, ou se tu levantaste a tua mão, ou se tu não levantaste a tua mão, repete a seguir a mim esta oração. Deus, obrigado, porque eu hoje sei que tu não te enganaste a meu respeito, que tu me escolheste, que eu fui colocado neste tempo com um propósito, e que tu tens a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova. A partir de hoje eu sou teu e tu és meu para todo sempre. E toda a gente diz amém, amém.
Tempo incrível amém. Que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente, e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.